Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Olá, você que nos acompanha pelo Diálogo Mais na Mais FM, TV Mais, Iguatv, né? E todo mundo que está ligando na gente, Rádios Net e também no nosso portal maisfm.com. Estamos começando o Diálogo Mais dessa semana. Eu estou aqui com Joaquim Francisco Silva, ele é psicólogo e coordena a pastoral do idoso, lá de Jucás. O Joaquim está lá em Jucás, eu estou em Quixelô, e esse programa é transmitido a partir de Iguatu pela Mais FM. Olha que maravilha que é a tecnologia. Estamos no dia, hoje, da gravação, o dia dedicado a Corpus Christi. Tá? E ontem foi o dia dedicado à conscientização contra a violência contra o idoso. Né? Joaquim, muito obrigado por ter atendido o nosso convite neste feriado para a gente falar de um assunto muito sério. Seja bem-vindo ao diálogo.
Luiz, muito obrigado pelo convite também. E realmente você trouxe um assunto de fundamental importância. Acima de tudo, nesse momento, e hoje o Corpus Christi, né? Que é um momento da gente estar refletindo mais a respeito do Corpus Christi. E os idosos também sofrem, e sofrem muito. Então é oportuno essa provocação para que a gente possa conversar um pouco, sensibilizar a sociedade de um modo geral, de como é importante, é necessário a gente pensar mais em como lidar, como conviver, como viver e como amar mais nossos idosos, né? A pessoa idosa, que é tão assim importante na nossa vida, um dia nós chegaremos lá, eu já estou quase lá praticamente, então é fundamental conversar sobre isso.
Nós, porque eu já vou fazer 58, então eu já sou um pré-idoso também, então a gente já sabe o que vem por aí, né? Bom, eu vou rodar a vinheta e a gente volta já, em definitivo, eu vou abrir com um pequeno documentário de 3 minutos para a gente mostrar para vocês o que é a realidade do que nós vamos falar. É um pouco duro, mas é a realidade. Em seguida, a gente volta já, em definitivo, eu e o Joaquim, para falar desse assunto que é muito sério e a turma trata isso como uma caixa preta. Nós vamos abrir essa caixa preta hoje. A gente volta já.
Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Bom, agora nós estamos em definitivo e vamos ver o primeiro vídeo. Esse que eu quero mostrar para vocês, para que vocês tenham uma ideia da realidade que é hoje. Esse vídeo foi produzido pelo governo do Amazonas para conscientizar sobre a violência contra o idoso.
Você vai bater na sua própria mãe? Você não tem esse direito. As mãos que te deram carinho, hoje ameaças com as suas. Denunciar a delegacia do idoso é preciso. Será que eu tenho coragem de denunciar meu próprio filho?
Sou velho sim. E daí? Respeite meus cabelos brancos. Velho é teu preconceito. O corpo envelhece sem permissão, mas a alma envelhece se você permitir. Eu sou velho, sou surdo, sou caduco. Pode falar à vontade. Deus permita que você chegue à minha idade.
Devolva o meu cartão. Ele não lhe pertence. E que tantos empréstimos são esses? Com a idade que estou, eu não vou conseguir pagar. Eu não tenho autonomia financeira. Basta! Eu trabalhei muito para ter um pouco de direito.
Como é que é? Como é que é? Quer dizer que a casa é minha e você quer me tirar do meu quarto para me levar lá para aquele quartinho dos fundos? Ora, veja só, meu filho. Quem é aquele filho carinhoso que eu tinha? Mas uma coisa eu te digo, hein? Para aquele quarto dos fundos eu não vou mesmo.
Quem sou eu? Eu não sei de onde eu vim. Me deixaram aqui e me disseram que voltariam. Quando? Como? Quem e onde? Eu sinto que esse alguém que me deixou disse um dia: pai, eu te amo. Mas quem disse a mim esta frase que um dia o vento levou, assim como levou minhas lembranças e aos poucos levou o sopro do pouco da vida que me resta.
Se a minha visão é imperfeita, lembre-se, os meus olhos foram os teus um dia. Filho, chegou o momento em que eu preciso de você. Quando eu me lembro que te pegava, encaminhava até os primeiros passos, hoje, filho, sou eu, com essas mãos trêmulas, que não aguento mais, te peço auxílio. Tu me vira as costas, filho ingrato!
É pesado, né?
Muito é bem forte, pesado, né? Mas é a realidade nossa, infelizmente, né, Luiz?
Eu fiz questão de trazer esse vídeo, Joaquim, porque como é uma caixa preta, né? Ninguém gosta muito de mexer em caixas pretas, e o jornalismo tem essa função, que é mostrar aquilo que muita gente não quer mostrar, né? O resto é propaganda. Então, a gente precisa abrir essa caixa preta, e eu acho que esse diálogo é fundamental para isso, para que a gente fale realmente o que acontece, né? Porque eu sei que vocês, na Pastoral do Idoso, têm um trabalho incrível. E é preciso, inclusive, estar muito bem consigo mesmo para poder suportar depoimentos como esse, que com certeza tem até piores do que esse aí. E situações, porque aqui eu estou vendo um vídeo, o pessoal está com a luz bonita, o som está bom, a edição é maravilhosa, a fotografia é linda, mas o que vocês veem em algumas residências é de doer o coração, é de partir, inclusive é de revoltar. E eu queria perguntar para você. Viver nesse país ultimamente está muito difícil. E aí eu queria saber, e como está a vida do idoso?
Luiz, realmente não está fácil, viu? A gente, visitando os idosos, percebe assim, a triste realidade e tem casos que são lamentáveis. A gente tem vontade de pegar aquela pessoa e levar para casa, para dar um pouco de dignidade para a pessoa, um pouco de respeito, porque onde ela está fica muito difícil. Mas se a gente fosse ter a ousadia para fazer isso, nossa casa ficaria pequena, porque, como você falou, para o idoso a vida está mais difícil ainda. E esse vídeo que a gente acabou de ver é a mais pura realidade. Isso não é uma novela, não. É o dia a dia que a gente veio aqui. Mostrou um caso ali de violência financeira. E me fez lembrar, quando eu trabalhei no CRAS durante um bom tempo, fazendo uma visita lá, porque houve uma denúncia, e fui na casa daquela pessoa idosa, era uma senhora que morava só, e tinha uma cuidadora que dava lá uma força para ela, e naquele dia não tinha nada para aquela senhora idosa comer. Ela tinha já uns 80 anos aproximadamente. Geladeira vazia, fogão vazio, panela vazia. Eu perguntei, mas por quê? O que acontece? Aí a cuidadora, não, é que o cartão dela fica lá com fulano de tal no mercantil, e ele fica de trazer um mercantil aqui toda semana, todo mês, mas não está trazendo. Olha, a coisa foi feia. Falei, tá bom, entra no carro, nós vamos lá agora para conversar com ele. Aí coloquei a idosa no carro, coloquei a cuidadora no carro. Quando nós chegamos no mercantil, tinha lá uns 3 ou 4 fregueses, e ele não me conhecia, mas sabia da idosa e da cuidadora dela. Aí eu falei, eu preciso conversar com o senhor. Falou, não, deixa, eu estou ocupado aqui tal. E tal. Mas eu percebi que ele estava enrolando um pouco para nos dar atenção. Aí ele atendeu uma pessoa, atendeu a segunda pessoa. Falei, olha, eu não posso esperar muito, nós não podemos esperar muito, essa senhora não pode esperar, que ela está com fome. Eu quero falar com você nesse momento. Senão eu vou ligar para a polícia agora. Aí ele parou, pediu licença para o freguês que ele estava atendendo e nos atendeu. Falei, bom, eu soube que você está com o cartão dessa senhora. É, eu estou, porque, por favor, pegue o cartão dela e devolva para ela nesse momento. Mas não tem mais, por favor, pegue o cartão dela e devolva para ela nesse momento. Ele tentou falar de novo, falou, você quer que eu chame a polícia para a gente resolver isso ou vamos resolver por aqui? Aí ele foi lá dentro, pegou e veio com uns 30, 40 cartões de idosos na mão. E ficou ali procurando tal até achar o dela, até que achou. Falei, rapaz, tudo isso é cartão de idoso que você segura? Isso é um crime. Isso não pode acontecer. Tá aqui o dela, toma, toma. Eu falei para a cuidadora, aproveita já, já faço o mercantil aqui, para levar para ela passar, matar essa fome, e depois a gente volta para conversar. Então, lamentavelmente, isso foi real, isso aconteceu, muito triste. Então, é só para você ter uma ideia do sofrimento desse pessoal. Aquela pessoa era uma pessoa, um comerciante. Mas às vezes o próprio filho faz isso. A filha, o neto, faz isso com seu pai, com seus avós e assim por diante. Então, para ilustrar apenas um tipo de violência, né? Então, faz empréstimo realmente. É muito triste. A gente sabe que tem idosos que o aposento dele nem dá para comprar os remédios que ele precisa tomar. De tão caro que estão tá os remédios. E o benefício não é suficiente para aquilo. Então é muito triste viver nesse país, está ruim, mas para o idoso está muito pior. Não é fácil. A gente percebe a tristeza deles no olhar, aquele olhar sem vida, né?
Eu fico imaginando, acho que é uma situação maluca, né? A quantidade de cartões que você viu na mão desse, digamos, empresário, né? Onde ele simplesmente retém esses cartões, né? Tipo assim, parece que como garantia de pagamento da feira, que boa parte dessas feiras são feitas no fiado, né? Compra para pagar quando o benefício sai. E isso é absolutamente ilegal, é totalmente errado, né? E agora a pergunta que eu faço é: onde está a família dessa idosa ou desse idoso que fazia parte dessa carteira de cartões retidos nesse lugar? Aonde está essa família? Como é que a pastoral do idoso também procura esse pessoal para informar? Olha, a sua familiar, sua mãe, sua avó, sei lá, está passando por uma violência financeira, né? Quer dizer, como que isso é feito, Joaquim? É importante, eu queria entrar mais nesse detalhe, porque esse parece ser um fato muito comum também, né?
Lamentavelmente, é muito comum e é a nossa realidade regional, né? Então, não foi privilégio daquele, como você disse muito bem, daquele empresário fazer aquilo. É uma prática comum, né, desse pessoal e é um crime que eles fazem, obviamente. Então, a pastoral da pessoa idosa, a função dela é, como eu falei, aquele trabalho, eu trabalhava no CRAS, que é um órgão do governo, e que é uma política pública, digamos assim, e que tem um tipo de trabalho que ele realiza. Naquele caso em particular, nós resolvemos o problema daquela senhora de maneira imediata, e em seguida eu fui fazer uma denúncia daquela violação de direitos no CREAS. O CREAS, que é uma outra política pública, é que é o responsável por procurar a família, para verificar o que que está acontecendo, por que aquela pessoa está abandonada e assim por diante. E, obviamente, eu levei o caso também para o Ministério Público. Falei, olha, tal lugar, tal comércio, está acontecendo isso, isso e aquilo. Então, nós oferecemos a denúncia e depois a gente não deu para acompanhar os casos, só aquela senhora, que até então, depois nós voltamos lá algumas vezes, e graças a Deus ela já estava bem, nunca mais tinha faltado nada, porque ela estava de posse com o cartão dela, e o caso dela foi resolvido. Mas esses familiares, lamentavelmente, eles acham que não tem mais obrigação. E aparecem quando aquele idoso, infelizmente, morre, e eles vêm atrás do chamado, como diz assim, né? A herança. Vai brigar pela casa, vamos fazer aquilo que, lamentavelmente, a coragem de cada um permite. Então, existem muitos casos desse tipo, e a sociedade precisa reagir, né? Porque não dá para ficar quieto com esse tipo de situação.
Dentro dessa situação, a gente tem também a questão dos empréstimos, né? Quer dizer, primeiro nós falamos da retenção dos cartões e agora nós temos a situação dos empréstimos. Recentemente nós tivemos um caso de uma prisão de uma pessoa que se apoderava desses cartões e fazia empréstimos de forma desautorizada. Porém, nós temos outros casos, que a grande maioria deles, pelo que eu pude ver nas estatísticas, que são gerados pela própria família. Né?
A
Pegam um
maioria.
cartão e utilizam. Inclusive, ontem eu vi uma reportagem, acho que foi na Globo de Brasília, né? Onde eles falavam que a neta batia no idoso e usava o cartão dele para viagens, passeios, festas e farras, até que o cartão perdeu o limite e esse idoso passou a ser tratado mal, inclusive apanha na câmara. A câmera mostra ele apanhando com a criança no braço, que deve ser com certeza uma neta ou uma bisneta, não sei. Enfim, mas são situações como essas públicas, né, de exploração do idoso, de exploração financeira, que é outro lado também, né? Essa, a primeira que nós conversamos, foi no caso sobre os cartões. Agora tem essa dos empréstimos, que é a farra desses empréstimos, que não são quitados, que não são pagos, que simplesmente usam e abusam, e o idoso, como mostrado no vídeo, ele diz que empréstimos são esses. Eu não tenho autonomia financeira, o que é isso? Quer dizer, é realmente preocupante. Esses casos também chegam para vocês na pastoral?
Não, Luiz, não chega não, porque, como eu falei para você, explicar um pouco melhor. O trabalho da pastoral da pessoa idosa é fazer uma visita para as pessoas idosas, de modo particular, aquelas pessoas que não têm mobilidade, que estão acamadas, que são cadeirantes, que não têm mais aquele ir e vir, né? Então, a gente visita essas pessoas. E ali a gente conversa com elas, a gente faz uma oração, a gente verifica como é que está a situação familiar dela, se ela está se alimentando bem, se tem tomado água de uma maneira assim adequada, se tem como é que está a saúde dela. Então ficamos ali, em média, uma hora conversando, e nisso a gente faz aquele check-up geral na situação familiar daquele idoso. Então, se a gente percebe que ele não está sendo bem cuidado, que está com cheiro de xixi, por exemplo, às vezes é comum isso, então a gente conversa com os filhos, orienta, olha, parece que a fralda dele está molhada e não pode ficar com a fralda molhada, porque senão vai formar uma ferida, tal, procura orientar. Então, a gente, alguns casos, percebe. Ou, como o pessoal também, as famílias sabem que nós vamos fazer visita, em que pese que a visita não é uma coisa pré-agendada, né? A gente vai sempre de improviso, então esses, de modo geral, eles são bem cuidados. Mas tem uns casos críticos que a gente tem que tomar uma atitude mais enérgica com aquele familiar para que o idoso tenha o respeito que ele merece. Mas a gente sabe, sim, de muitos casos de empréstimos, né, onde o que fica para o idoso receber, porque esses casos, quem recebe o benefício lá no banco não é o idoso, é o filho, é o neto, né, a neta. Então, a hora que ele recebe, já pega o dinheiro e vai fazer aquilo que ele acha que deve fazer, e nem sempre leva lá o alimento que o idoso precisa, o remédio que o idoso precisa. Então, é uma coisa muito comum. Infelizmente, por mais que a gente reclame com o governo, no sentido de impedir que uma outra pessoa faça uso do cartão, a não ser com uma procuração ali, que poucos têm essa procuração, esse idoso ele fica ainda com essa dificuldade. Por outro lado, só para aproveitar, o que a gente também percebe é que, eu brinco assim, para uma pessoa honesta fazer o empréstimo, o órgão financeiro exige tanto documento, tanta exigência, que é uma loucura para a pessoa conseguir comprar uma produto lá à prestação. Mas para o malandro fazer isso, parece que ele faz com muita facilidade, eu não sei o que acontece. Então, o idoso realmente ele é a grande vítima, porque ele não tem voz, não tem vez e, de modo geral, não tem quem defenda ele, né? Poucos são essas pessoas que defendem.
O Brasil hoje é um país que parece-me que tem vai ou já está com mais velhos do que crianças, mais idosos que crianças, né? Uma vez a gente conversando, você me falou sobre a questão das categorias de idosos, ou seja, as faixas etárias, né? Os tipos de idosos. Eu queria que você explicasse para as pessoas quais são essas faixas, para que elas pudessem entender o que é cada um. E o que cada um requer de atenção, né, e necessidades especiais, no caso de alguns deles.
Tá certo, muito bom. Bom, legalmente falando, idoso é toda aquela pessoa com idade superior a 60 anos. Então, fez 60 anos, é considerado idoso. Mas, por outro lado, esse conceito não é o conceito mais adequado para se falar da pessoa idosa. Um segundo critério, que é o mais usual, é considerado a pessoa idosa aquela acima de 80 anos, porque normalmente acima dos 80, a pessoa está mais debilitada, está mais dependente, a condição de saúde, de um modo geral, está mais precária, então ele demanda maior nível de cuidado. Então, os 80, né? É por isso que a prioridade no atendimento médico, em outras situações, é para as pessoas acima de 80 anos. Por isso que, por exemplo, na campanha de vacinação aí que a gente tem visto, da Covid e outras, eles começam primeiro com os acima de 80 anos, e aí vai descendo até chegar ao nível mais baixo que tem. E claro, por exemplo, uma pessoa de 60 anos é um idoso jovem, né? Geralmente ativo, a maioria deles ainda trabalham, a não ser aqueles casos raros que têm problema mais crítico de saúde. Mas uma pessoa de 60 anos é uma pessoa ativa. Então, sai, vai para a rua, às vezes nem está aposentado ainda. Então, é um idoso ativo, de modo geral. Essa pessoa, portanto, não demanda cuidado específico, salvo as exceções, questão de doença, como eu já falei. Quem vai depender desse cuidado maior são aqueles que estão acima de 80, ou às vezes até um pouco menos, cada caso é um caso, né? Que são pessoas doentes, que têm outros comprometimentos, e aí vão precisar realmente desse tipo de atenção. Por exemplo, as pessoas acamadas, né, cadeirantes, usam fralda descartável, usam um volume de medicação muito grande. Então, realmente, os filhos dessas pessoas têm que ter assim um coração realmente muito, muito bom, muito humano, para compreender aquela situação. Eu estou dando um exemplo recente. Eu cuidava de 12 pessoas enquanto líder da pastoral da pessoa idosa. E a pessoa mais idosa que eu conhecia, que eu trabalhava, era uma das idosas talvez mais velhas aqui da nossa cidade. Tinha 102 anos. E, lamentavelmente, faleceu agora, o mês passado. Então, a senhora, 102 anos, já fazia uns 15 anos que ela estava assim, em estado vegetativo, então ficava deitadinha na cama o tempo todo, numa posição só, aquela posição fetal, mas era extremamente bem cuidada pela filha dela. Uma dedicação muito grande que essa filha dava. A mulher cheirosinha, sempre limpinha. Olha, assim, era realmente muito bom, muito bonito ver aquela cuidado que aquela filha dava para aquela mãe. Então a gente pegava na mão dela, ela apertava a mão da gente assim, aí a gente fazia uma oração, ela ameaçava um sorriso e agradecia a gente pelo aperto de mão. Então, para cada idade, para cada caso, é um tipo de atenção diferente. Aí tem os casos, aqueles que têm problema de visão, têm problema de surdez, ou outras doenças, né? Que para cada caso requer um tipo de atenção diferente. Mas o que eu diria assim, para generalizar, ontem, o Dia Mundial de Conscientização sobre Violência contra a Pessoa Idosa, o objetivo principal dessa data era conscientizar a família, conscientizar a sociedade da importância desse cuidado, a importância desse olhar, né, desse verificar os nossos idosos, pais, os avós, com amor, com carinho, com respeito, para que cada um, dentro da sua particularidade, seja cuidado, seja tratado como ele merece. Então, como o vídeo que você mostrou lá, pessoa trabalhou a vida toda, conseguiu chegar nessa idade, né? O Papa fala que esse idoso, ele é um privilégio, porque conseguiu chegar nessa idade. Muito provavelmente, essa geração mais nova que a gente está vivendo, não vai chegar naqueles 80, 100 anos que muita gente tem hoje, né? Então, é um privilégio de poucos. E esses poucos precisam de atenção, preciso de amor, preciso de carinho e, acima de tudo, de respeito. E não adianta a gente, pouquinho só para concluir o raciocínio.
Por
Como,
favor.
lamentavelmente, o governo não faz a parte dele com relação a políticas públicas, é a família que tem que fazer, né? Nós é que temos que cobrar, então.
Isso é muito bom e colocado, porque eu quero rodar mais um videozinho, tá? Esse é feito pela Associação Brasileira das Agências de Publicidade e Propaganda. Olha só.
Muito bom.
As denúncias de violência contra idosos no Brasil cresceram 59%. Nossos idosos merecem todo o nosso respeito, amor e atenção. Não deixe que essa fase da vida fique marcada por maus tratos físicos ou psicológicos. Se você presenciou algum idoso em situação de violência, Disque 100 e denuncie. 15 de junho, Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Uma campanha do CEDI, Conselho Estadual dos Direitos do Idoso. Apoio ABAP, Associação Brasileira das Agências de Publicidade.
Esse é um vídeo
Vídeo
da ABAP,
maravilhoso.
vídeo cearense, né? A gente olha que a gente, quer dizer, essa é uma preocupação no Brasil inteiro, né? A gente percebe que há um acordar com relação a isso para esse tipo de situação. É como você bem colocou, envelhecer é um privilégio, envelhecer é uma bênção e não um castigo, né? Eu tenho uma mãe biológica e tenho uma mãe que me criou. E todas duas estão na mesma faixa etária, ou seja, na faixa dos 80 anos. Mas elas são ativas, mas são impossíveis, entendeu? Elas são terríveis, elas não param um segundo, entendeu? Eu
Que
fico lá,
maravilha.
eu disse, vocês não sossegam. Ela disse, a gente tem pouco tempo aí de vida, eu quero aproveitar o máximo. Aí quer dizer, enfim, eu acho isso muito bonito, porque elas são lúcidas, ativas, briguentas, entendeu? E continuam as mesmas mães que sempre foram, ou seja, pegando no pé, torrando o juiz, tirando o saco, mas ao mesmo tempo amando do mesmo jeito que sempre amaram. E eu acho muito legal, porque eu acho que o idoso, ele tem que ter essa independência. Você não pode chegar, pegar sua mãe, botar no colo, ou seu pai, e dizer, ó, cala a boca, fica quieto, pega isso, come sei o que, aquela coisa. Não! Não, eles têm problemas, alguns, de limitação. Sim. Ou alguma, sei lá, desgaste por conta do tempo, um Alzheimer ou falta de memória. É normal, porque o organismo vai se desgastando, é uma consequência, sim, né? Bem claro, que inclusive a gente vai ver num vídeo que eu vou rodar no final do programa, que o corpo envelhece e você não pode parar isso. Mas a alma só envelhece se você quiser, se você permitir, exatamente, que a sua alma envelheça. E eu acho que é isso. Então, ou seja, elas já não podem fazer tudo que querem, né? Apesar de não faltar a elas duas vontade. Né? Meu pai já foi, tá com Deus, né? Mas eles também eram muito ativos. Meu pai era muito ativo também. Então, mas elas podem, pela alma, produzir tanta coisa bacana. Eu acho que aí é onde a gente faz um encontro de choque de culturas. No Japão, se não me engano, e alguns países da Europa também, o idoso é tratado como uma celebridade, como uma referência. Tanto é que, se não me engano, no Japão a prioridade é total deles, total. Se você, como você disse, você não honrar o seu ancestral ou o seu parente mais velho, você sofre de desonra. No Brasil, a gente tem uma visão de descarte. Né? Envelheceu, não serve mais para nada, não é usado mais para nada, joga fora e deixa, fica só correndo atrás dos netos, nem correndo não dá mais, é só olhar os netos, brincar com eles e tal, tirar fotinha no dia do aniversário, Natal e Ano Novo. Quer dizer, é possível haver essa mudança, porque eu acredito muito que a gente, essa pandemia piorou, inclusive, a situação de relacionamento com idosos, cresceu, então a estatística, que no Brasil ela cresceu mais de 100%, né? Ou seja, 130% mais ou menos, foi o número que eu ouvi, é a violência contra o idoso, quer dizer, e a grande parte dentro de casa, e a gente começa a se chocar o seguinte, o que está acontecendo com o ser humano, né? Principalmente o brasileiro, no caso, o que está acontecendo conosco? Mas você não responde agora não, a gente vai para um rápido intervalo e volta já para a gente continuar esse papo. Você está acompanhando o Diálogo Mais, eu estou conversando com Joaquim Francisco Silva, ele é psicólogo, nós estamos falando sobre o Junho Violeta, que é a conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Nós estamos transmitindo através da Mais FM, a Rádio Mais FM, a TV Mais, maisfm.com e pelo aplicativo RádiosNet. Lembrando você que quando terminar esse programa, logo em seguida, um dia depois, a gente coloca ele como podcast para você baixar e ouvir quando, onde e como você quiser. Tranquilo? Vamos rápido intervalo, a gente volta já.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Bom, agora nós estamos de volta para a segunda parte do nosso diálogo, né? Após o nosso intervalo. Eu queria abrir mostrando mais um videozinho, tá? Da emissão do Joaquim, para a gente continuar nesse bate-papo que a gente está tendo agora. Nós vamos agora falar sobre o comportamento do outro lado, aquele que deveria cuidar do idoso. Né? Como é que nós estamos, nós, seres humanos, como é que nós estamos, brasileiros, né, no tratamento da pessoa idosa? Só rapidinho, a gente volta logo em seguida do vídeo.
Junho. É o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. Envelhecer com dignidade é um direito de todo ser humano, mas os desafios são muitos e vão além das limitações físicas, de mobilidade, de autonomia e de saúde. Muitos idosos acabam se tornando invisíveis à sociedade e passam a sofrer vários tipos de violência que provocam sofrimento, desesperança, depressão e medo. Você sabe que tipos de violência são essas? Violência física. Violência psicológica. Violência financeira. Abandono. Negligência. Violência contra o idoso é crime. As penas variam de 2 meses a 30 anos de reclusão e multa. Se você é idoso e sofre maus tratos, rompa o silêncio. Procure a delegacia de polícia mais próxima. Se você conhece alguém que vive essa situação, também pode ajudar. Ligue para o Disque 100. As denúncias são anônimas. Garantir que o envelhecimento da população ocorra de forma digna, saudável e tranquila é dever de todos nós. Abra seus olhos para a violência contra a pessoa idosa.
Esse vídeo é do Rio Grande do Sul, uma campanha que eles fazem. Lá também tem muito idoso, né? Inclusive minha mãe mora lá, né? Mora no Rio Grande do Sul e agora está passando um tempo em São Paulo. Ela não para, não. Ela o tempo todo está viajando. Né? Ela aproveita tudo. Então, que o que acontece? A gente vê que realmente há uma preocupação, inclusive, do sistema judiciário com relação a isso. E nós vimos as pessoas. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu queria que você falasse do outro lado. Aquele que deveria cuidar. Né? Que eu acho que essa é uma parte. Nós falamos do idoso, da situação do idoso, algumas situações. Nós vamos, inclusive, entrar em outras situações. Tá? Mas eu queria falar da pessoa, dos seres humanos, dos brasileiros, nesse momento, e o que deveriam fazer, não fazem, e os bons exemplos que, com certeza, você também tem.
Com certeza. Então, Luiz, muito boa a sua pergunta, e algo assim forte para a gente refletir. Porque, veja, esses idosos hoje que estão com 80 anos, os filhos desses idosos são filhos que nasceram aí numa faixa dos anos 60, 70, que hoje estão com seus 50, 60 anos, né, nessa faixa. São pessoas que viveram numa época da transição, digamos assim, né, quando falavam antigamente era assim, antigamente era assado, e mesmo esse pessoal sendo um pessoal jovem, digamos assim, lamentavelmente, existe essa negligência que a gente já falou. Agora, o problema todo é que essas pessoas, eles esquecem que, como a medicina tem evoluído, eles, se Deus quiser, vão chegar nos 80, nos 100 anos, de um modo geral, porque têm condições para isso. Só que nossos filhos, eles não estão sendo educados para cuidar dos idosos, que nós vamos ser amanhã. Então, se a gente hoje não está cuidando bem dos nossos idosos, que têm aí seus 70, 80, 90, 100 anos, o que nós vamos poder esperar dos nossos filhos? Que nossos pais deram para a gente bons exemplos. Eram pais trabalhadores, eram pais... os casais casados ali que viviam naquela família que ele criou, de certa forma. Então, nós temos um exemplo, de um modo geral, daquelas famílias tidas como tradicionais. Hoje, a gente mantém aquela família tradicional, mas tem toda uma nova modelagem de família que a sociedade está aprendendo a conviver com ela. E é essa família nova que vai ter que cuidar, vai ter que conviver com nós quando chegarmos na idade dos idosos hoje que não são respeitados. Então, imagina o que vai acontecer com a gente lá, né? Se nós, filhos biológicos, que nascemos numa casa tida como estruturada, não respeitamos nossos idosos, o que vai acontecer com a gente lá na frente? Então, é uma pergunta que nós temos que fazer, refletir com relação a isso. Mas eu queria falar num outro ponto, e parabenizar sua mãe por ser a pessoa que ela é, por ser uma pessoa ativa, que não para. Minha mãe também era desse jeito, ela já não está mais aqui. E o Papa, ele fala muito que o papel do idoso hoje é ser esse idoso ativo. Ele pede para que os filhos façam o máximo de esforço para tornar os idosos pessoas ativas, pessoas que se sintam úteis, né? Então, um dos focos da pastoral da pessoa idosa é estimular o idoso para sair, para ir para a praça, para dar uma volta, ter uma atividade. Quando ele tem uma vida ativa, ele caminha um pouco, faz um movimento, melhora a saúde dele como um todo, melhora o organismo dele como um todo, fica mais saudável. Quanto mais parado ele fica, pior é, envelhece mais rápido, contrai mais doenças. Então, aquele idoso que vai dançar toda semana, que vai jogar um baralho, vai jogar um dominó na casa de um amigo, esse idoso, ele está vivendo a idade dele, como diz, a melhor idade mesmo, né? Não tem que trabalhar mais, não tem que sair de casa de madrugada, agora é só viver e aproveitar a vida. Então, realmente, que bom que eles viajam, que passeiam, que curtem, gastam o dinheiro deles com eles e assim por diante. E quanto a nós, filhos, refletir. O que que a gente está fazendo para estimular os nossos idosos a serem ativos, a curtir a vida que eles têm, a gastar o dinheiro deles com eles mesmos, né? Então, é interessante isso. É coisa para a gente pensar. Que bom que o teu programa está oferecendo essa oportunidade, né, de refletir sobre isso, que a gente possa estar trazendo isso à tona. Seria tão bom que esse assunto fosse trabalhado com maior frequência. Está aí um papel que eu acho que a nossa igreja poderia fazer, trabalhar isso de uma maneira mais continuada, né, que não deixasse uma data só. E para terminar esse momento, o Papa, para trazer maior reflexão, maior respeito, criou, em novembro passado, o Dia Mundial dos Avós e das Avós. Esse ano nós vamos comemorar pela segunda vez, dia 24 de julho, o último domingo do ano, Dia Mundial dos Avós e das Avós, que é um dia para juntar a família, para fazer aquela festa, para fazer aquela confraternização. É claro que ele não quer isso só num dia, esse dia 24 de julho. Seria bom que fosse todos os dias, né? Que a gente trouxesse esses idosos e realmente e convivesse com eles de uma maneira como se fosse uma família, como a gente aprendeu quando a gente era criança, né? Então, tá aí para a gente fazer o que tem que ser feito.
E o que é interessante é que, por exemplo, Iguatu, tem Senhora Santana, né, que é avó, né?
Acabou.
E foi considerado também, foi pelo projeto de lei da então deputada Miriam Sobreira, a terra da avó, terra da casa da avó, alguma
Que
coisa nesse
maravilha.
sentido. Então, quer dizer, nós temos agora em julho, né, essa festa também, que é de Senhora Santana, e a gente fica feliz em ver que isso também está sendo tocado pela própria igreja, né? Nós temos aqui uma matriz, que é a de Senhora Santana, que é a matriz da avó, né? Então, ou seja, que de uma certa forma arremete também para o idoso, né? E eu queria tocar num outro ponto, que é que a gente vai conversando, o que são a saúde do idoso, são os planos de saúde, né? Hoje a gente sabe que está absurdo o preço hoje de um plano de saúde, nem todos podem cobrar. Me lembra, há um pouco tempo, que no Chile, o alto índice de suicídio de idosos, o maior do mundo, né? Tanto é que disparou um gatilho e começou uma série de movimentos lá, e dentre eles essa por conta dessa aposentadoria que tentaram implantar aqui no Brasil, que seria um desastre, graças a Deus não conseguiram de forma completa ser igual à do Chile, que hoje eles estão desmanchando, né, pela nova Constituição. Onde eles estão fazendo justiça. Você, como idoso, fazia uma certa poupança, fazia uma estimativa de vida. Eu acho que eu vou viver 10 anos. Acabava esses 10 anos, você perdia a previdência complementar e passava a viver da previdência que você tinha, que não cobria nada. Enfim, muitos foram morar na rua, muitos debilitados, abandonados, esquecidos. Quer dizer, hoje o Brasil também tem esse tipo de índice. Né, de pessoas morando, idosos morando na rua, abandonados, esquecidos, enfim, largados. E os planos de saúde são muito caros. Eu sei disso porque eu vejo quanto as minhas mães pagam por mês para ter um plano de saúde. É realmente altíssimo isso aí. Alguns podem se virar com o SUS, mas o SUS não atende todos na velocidade que precisam. Mas ainda temos o SUS, né? Que graças a Deus, é como eu sempre digo, a pandemia salvou o SUS, porque se não fosse a pandemia, o SUS hoje estaria privatizado e a situação seria bem pior do que está. Não é um discurso político, não é uma fala política, mas como diz, se não me engano, Aristóteles, ele fala que polis é cidade e a gente vive em cidade, nós como humanos vivemos em uma civilização que tem cidades, então a gente tem que exercer o que a gente chama de cidadania. E a nossa cidadania é exatamente alertar para esse tipo de situação que acontece. Joaquim, qual é a tua visão a respeito hoje da saúde do idoso com relação a essa a questão pública?
Luiz, é muito triste. Você foi muito feliz na tua exposição aí, o exemplo do Chile. Que bom que no Brasil a coisa não aconteceu, mas é horrível, né? Porque, exemplo, semana passada a Justiça aprovou um aumento de quase 16% nos planos de saúde. A gente percebe cada vez mais menos idosos podendo manter o plano de saúde dele. Porque é um absurdo, é uma loucura o que eles cobram. Então, cobram muito caro e não dão tudo aquilo que o idoso precisa. Então, realmente é uma loucura isso. A gente não sabe para onde vai. Então, eu tenho dito que precisa ter uma saúde, uma consciência de saúde enquanto é jovem, para se tornar um idoso saudável, né, o menos doente possível, porque se ficar doente, fica muito complicado. Depender de plano de saúde cada vez mais difícil. A gente percebe cada vez mais menor número de idosos que conseguem manter o plano pelo custo que tem. E o que você falou, até algum tempo atrás, a gente nas capitais não via idoso na rua. Já está acontecendo isso aqui no Brasil também, né? E a tendência, lamentavelmente, é aumentar, porque com a idade as doenças vão aumentando, como você disse muito bem, o corpo vai se debilitando cada vez mais e a assistência do governo ela é muito crítica, muito crítica. Esse governo ele veio para acabar com os direitos. Então havia uma série de direitos, queria acabar com o SUS, como você falou muito bem, a pandemia salvou o SUS, não se falou mais na privatização do SUS, né? Senão teria acabado mesmo e a gente estaria hoje numa situação muito mais crítica do que nós estamos. Então, meu Deus, é rezar para não ficar doente, não há outro jeito. E rezar para que os filhos acordem, no sentido de cuidar bem dos idosos e se cuidar bem também, né? Porque ninguém dá aquilo que não tem. Então, a pessoa precisa estar bem para cuidar do outro, né? É pensar em si e pensar no outro também. E uma maneira de fazer isso é participar da pastoral da pessoa idosa. Tem um órgão muito bom, o CRAS, que tem uma série de atividades voltadas para as pessoas idosas. O SESC, no Iguatu, faz um trabalho maravilhoso com idosos, né? Então, nós temos que cobrar desses órgãos cada vez mais atividade. Fazem a ginástica, fazem caminhadas, fazem passeios. Então, muito bom isso para estimular os idosos a terem uma vida ativa e, com isso, eles ficam mais saudáveis ou, no mínimo, ter um pouco mais de alegria, né? Ter aqueles ciclos de convivência que são fundamentais. E rezar para não ficar doente, porque se ficar doente, a coisa fica, como diz aí, o bicho pega.
Pega, o pior que pega mesmo. Bom, já estamos chegando ao final do nosso programa, passa rápido, nós estamos com quase 50 minutos de bate-papo. Puxa, olha como é legal. É isso que eu digo, diálogo mais, a gente sempre tenta trazer um assunto para que a gente possa esgotá-lo, não, mas que a gente possa abrir cabeças. O objetivo não é encerrar o assunto, dar o assunto como concluído, ou deixar tudo, não, falamos sobre tudo, não, a gente não falou sobre tudo, e com certeza tem mais coisa para falar. Mas com certeza o objetivo é esse, é abrir a sua cabeça para essa realidade. Por que que é o junho violeta, né? Por que que nós estamos no junho de violeta? Por que que é importante falar da idade? Porque você vai chegar lá. Se você não chegar lá, é porque você morreu. Tá entendendo? É muito simples. Eu sempre digo, cara, bota uma coisa na tua cabeça. Você não nasceu novo e vai viver novo a vida inteira. Você não nasceu adulto e vai ser adulto a vida inteira, porque é isso que passa pela cabeça de muita gente. Então, o preconceito é um conceito antecipado baseado na desinformação. Se você nasce criança, vai ser jovem, jovem vai ser adulto, e adulto vai ser idoso, e idoso vai chegar a um estado maior, se Deus quiser, espera-se, com saúde, com senilidade, o que que vai acontecer? Você vai precisar, com toda certeza, aprender sobre o estágio seguinte. Isso se chama planejamento de vida também, né? Também. E as pessoas não fazem isso. Elas simplesmente acham que vão passar a vida inteira novas. E aí elas têm preconceito com quem é. O adulto tem preconceito com o adolescente, que ele já foi, né? E tem, o adolescente não gosta muito da criança, que ele também já foi. E o idoso vê tudo isso, quando chega numa certa idade, olhando para tudo isso com bastante tristeza. Porque ele disse, gente, nada disso importa. O que importa é que a gente vai envelhecer, que nós vamos conseguir, chegando a uma certa idade, estaremos todos concluindo a etapa da vida. A vida natural, que faz parte disso. E deixar um legado, que eu sempre digo que a eternidade, ela, na religião católica, ela diz que é após a morte, né? São Francisco fala muito da irmã morte, né? Inclusive ele fala muito bem disso. Deixa muito claro qual é o nosso esse momento, que a morte não é um inimigo, é uma passagem. Em várias outras religiões também, e seitas e outras crenças também falam sobre isso. Porém, né, a verdadeira eternidade, imagino eu, é aquela que você sempre mantém na sua cabeça a lembrança daquele ente querido. Você o torna eterno quando você sempre fala dele, quando você sempre o lembra dele, quando você sempre fala dos ensinamentos que aprendeu, enfim, da saudade. Então, essa é uma maneira de tornar essas pessoas eternas, né? Independente daquilo que você crê ou não, se você é cristão ou não, se você é muçulmano ou não, se você é ateu ou não. Então, isso é que eu chamo de também uma eternidade. É você quem torna essas pessoas eternas. É a tua lembrança, é o teu carinho, é esse amor que você tem por eles. Mas, para encerrando o nosso bate-papo, eu quero rodar um último videozinho para a gente voltar e se despedir do público. Esse muito foi bom. Produzido pela Prefeitura de Pompeu. Tem um acento agudo no E e é assim mesmo que a cidade se refere.
Tá certo.
Respeite os meus cabelos brancos. Velho é o seu preconceito.
O corpo envelhece sem permissão, mas a alma envelhece se você permitir.
Será que você vai chegar em minha idade?
Eu mereço respeito, eu mereço atenção.
Abandonar, maltratar e discriminar uma pessoa idosa é crime.
O idoso não é uma criança grande, é apenas um adulto que envelheceu.
Eu tenho o direito de ser feliz, sorrir.
Violência contra idoso é crime. Denuncia. Diz que sim.
Vidas importam. Respeita os idosos.
15 de junho, Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Cuidar e proteger os idosos é dever de todos.
Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal.
Muito bom.
É isso aí. É isso aí, a gente encerrando com esse vídeo que eu achei uma gracinha, né? Assim, bastante, muito bacana, muito bonito ver isso. É muito bom saber que a gente vê várias iniciativas no Brasil com relação a isso. Tinham várias, eu selecionei apenas algumas, porque não dá, se eu fosse passar tudo, seria o programa inteiro passando e não ia dar. Né? Mas é muito bom ver que tudo isso está acontecendo. E encerrando o nosso programa, Joaquim, eu quero te agradecer demais. Muito obrigado, esse bate-papo sensacional. Sobre o idoso, sobre a vida do idoso, para abrir cabeças, está entendendo? Quebrar, como a gente chama de quebrar cristais, para que a gente possa fazer um novo, tá? E a palavra é sua. Duas considerações finais para que eu possa fechar mais esse diálogo mais.
Luiz, eu que agradeço essa oportunidade de poder falar sobre essas pessoas que são geniais, né? Nossos professores, pessoas que a gente aprendeu a amar. E eu diria que a questão de cuidar do idoso é uma questão pessoal. É o coração de cada um. Não adianta o Papa falar, olha, cuide do idoso, respeite o idoso, o padre falar, o médico falar. É uma coisa de foro íntimo. É uma questão de humanismo, acima de tudo. Então, o idoso é alguém realmente, além da nossa família, né? Nossos pais a gente nem precisa, eu já não tenho mais pai nem mãe, mas tem minha sogra, que a gente ama, que a gente cuida, que a gente quer vê-la cada vez mais saudável, cantando. Meu Deus, que coisa bonita. E ela continua, está com 92 anos, continua ensinando a gente a cada dia. A alegria dela, o sorriso dela, está cadeirante aí há quase 10 anos, mas é uma pessoa feliz. E eu gostaria que todos os idosos fossem felizes. Eu vivo para isso, eu trabalho para isso. A pastoral da pessoa idosa tem esse compromisso. Então, eu convidaria as pessoas para, na sua paróquia, procure o padre, faça parte da pastoral. Esse trabalho é um trabalho que você vai querer ajudar o outro, mas é você que vai estar ganhando com a experiência, pela convivência que está com aquela pessoa idosa. Então, agradeço aí ao Luiz Sicupira essa oportunidade e estamos à disposição.
Muito obrigado, Joaquim. Esse foi o diálogo dessa semana, Diálogo Mais. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até semana que vem.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sicupira.